afetar o direito à imagem dos tais influencers ou das figuras públicas, por exemplo. E, portanto, senhores deputados, aqui pode estar em causa o justo equilíbrio entre os direitos de alguns ou a fragilidade de alguns que nós reconhecemos e depois também os direitos dos outros que nós não podemos levar ao limite de proibir tudo. E é isso que parece estar aqui em causa. E, portanto, estando a começar a casa pelo telhado, nós deveríamos nos perguntar se estes diplomas não poderiam baixar, por exemplo, sem votação, ou pelo menos alguns deles, para podermos fazer então essas consultas públicas que o Sr. Deputado dali de cima referiu. E é o desafio que lançamos ao LIVRE, porque nós estamos unidos em alguns pontos de algumas propostas, apesar delas serem muito dispersas.
E poucos.
Devo dizer, no entanto, que as preocupações que o LIVRE traz nestes diplomas ignoram outros fenómenos. E nós gostávamos de saber porque é que esses fenómenos foram ignorados e optou-se apenas por estes. Por exemplo, face a algumas propostas de outros partidos, optaram por não impor restrições na raspadinha. Outros partidos impõem. Porque é que deixaram esse fenómeno fora? Mas mais importante do que isso, tem que ver com as chamadas de valor acrescentado. Nós sabemos que não é um fenómeno de jogo, mas é um fenómeno que muitas das vezes leva a comportamentos compulsivos por parte das pessoas. Porque é que o LIVRE deixou esses comportamentos de fora e nos incluiu aqui? Portanto, nós não temos uma posição absolutamente fechada, mas gostávamos de saber estas respostas.
Senhora Deputada Catarina Louro, para o segundo pedido de esclarecimento. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Macho, o Partido Socialista é, de facto, muito sensível ao caso que relatou e a outros semelhantes que também conhecemos e, portanto, reconhece o mérito e até se associa às várias preocupações subjacentes às iniciativas do Partido LIVRE, como, por exemplo, a crescente exposição dos jovens à publicidade, o risco de normalização do jogo e a necessidade de reforçar os mecanismos de prevenção e informação. Para nós são diagnósticos pertinentes, convergem com as nossas preocupações. No entanto, consideramos que algumas das propostas apresentadas padecem de fragilidades que não podem ser ignoradas. Desde logo, a ausência de definições claras, quando falamos de figuras públicas e influenciadores, geramos com certeza algumas dúvidas jurídicas. Depois, a opção por soluções meramente proibicionistas, sem avaliar o impacto económico ou sem prever os mecanismos adequados de fiscalização. Como conciliariam a opção destas proibições totais com a necessidade de assegurar a segurança jurídica, a proporcionalidade e a viabilidade prática destas medidas? De que forma é que pretendem garantir que as soluções propostas não acabem, de uma forma inadvertida, por empurrar os consumidores para as plataformas ilegais, fragilizando ainda mais a sua proteção? Senhoras e senhores deputados, o combate às dependências, em particular às ligadas ao jogo, não se faz naturalmente com respostas redutoras nem com soluções que, por mais bem intencionadas que sejam, podem precisamente produzir os efeitos contrários aos desejados. Este combate tem que se fazer com políticas públicas consistentes, com equilíbrio forte e com medidas proporcionais que reforcem a credibilidade da regulação.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Macho, 3 minutos para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões que me foram colocadas, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Naturalmente que nós estamos aqui sempre perante um conflito de interesses, um conflito de direitos, não é? Um direito à publicidade e a cada empresa fazer a sua atividade comercial e o direito também das pessoas que ou já têm o vício do jogo ou que podem vir a ter esse vício de serem protegidas. E é precisamente isso que nós queremos fazer. Nós não estamos a começar a casa pelo telhado. Nós já temos um grande debate no nosso país relativamente a este tipo de substâncias. O Sr. Deputado não diria o mesmo que disse aqui ou não colocaria essa questão relativamente às proibições sobre o tabaco ou sobre o álcool. Elas são absolutamente consensuais na nossa sociedade que, sendo enfim, substâncias que se podem consumir legalmente, deve haver limitações à sua divulgação e à forma como elas são comercializadas. Relativamente à questão que coloca sobre a raspadinha, sobre os jogos sociais do Estado, efetivamente foi uma preocupação que tivemos ao elaborar estas propostas legislativas, acabámos por entender que deveria, pelo menos nesta fase, ficar excluído pela importância que elas têm para as receitas da Santa Casa e para aquilo que é o trabalho que essa entidade faz. Se o Governo, se o PSD quiser ter um debate também sobre alternativas de financiamento para aquilo que é o trabalho que a Santa Casa faz e para podermos garantir que aquilo que são as respostas que existem continuam a ser asseguradas com outras fontes de financiamento, estamos absolutamente disponíveis para falar sobre esse problema, que é também um grande problema, nomeadamente no que diz respeito às raspadinhas. E exatamente o mesmo para as chamadas de valor acrescentado. Reconhecemos também que é um problema e que é também preciso trabalhar sobre ele. Agora, nós também tínhamos um limite de iniciativas que poderíamos aqui apresentar e escolhemos focar-nos nestas temáticas. Se o grupo parlamentar do PSD quiser apresentar iniciativas, também o poderia ter feito, também não o fez. Relativamente às questões da senhora deputada Catarina Louro, nós não temos um problema apenas de exposição dos jovens à publicidade. É os efeitos que essa exposição traz, porque está a gerar efetivamente vício do jogo em muitos jovens. Como eu disse, mais de um terço dos novos registros de jogadores são de pessoas entre os 18 e os 24 anos. Todos os especialistas nos dizem que recebem cada vez mais pedidos de apoio de pessoas cada vez mais jovens, muitas delas começando a jogar ainda antes da maioridade. Relativamente à questão também que coloca sobre as figuras públicas, o nosso ponto de vista é, sobretudo, não se poder utilizar figuras humanas e pessoas nessa publicidade, porque isso estimula a utilização desse tipo de jogos. Relativamente à questão das plataformas ilegais, nós entendemos que a publicidade, da forma tão generalizada como ela existe na nossa sociedade, é que acaba sim por beneficiar essas plataformas ilegais, porque as pessoas acabam por ter o estímulo a jogar e irão jogar, quer as plataformas sejam legais ou ilegais. Devemos sim apostar em melhor fiscalização e em combater essas plataformas ilegais, e nisso estamos de acordo. Obrigado.
Para o segundo grupo de esclarecimentos, o deputado Pedro Tavares do Chega, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Paulo Moacho, o senhor deputado hoje traz aqui propostas do LIVRE, que são propostas de responsabilidade social, acima de tudo, e que de facto também não nos é de indiferente. É uma realidade que nos preocupa e que devemos prestar atenção e que não podemos virar as costas à realidade em que vivemos. Por razões diversas, que aqui não importam, mas temos empresas hoje que desenvolvem apostas, portanto, no mundo, na indústria das apostas, acima de tudo. Nós temos duas vertentes nestas propostas de lei, que é para jogo e apostas, são duas situações bastante diferentes. O mundo das apostas cá em Portugal, na nossa realidade portuguesa, de facto, inserem-se neste momento bastante na sociedade. Nós temos neste momento empresas que exploram a prática das apostas, que apoiam, por um lado, bastante o desporto, no caso particular o desporto, que é do desporto que, no fundo, retiram os seus dividendos, e temos hoje, em Portugal, portanto, federações do desporto nacionais, que são apoiadas, como todos sabemos, por essas empresas. Temos também clubes grandes de Portugal, como sabemos também, e, portanto, não podemos chegar agora aqui e apresentar propostas a proibir, de imediato, este tipo de publicidade, que julgo que foi isto que eu entendi que apresenta. O LIVRE apresenta no ponto 2, no projeto 220, portanto, a proibição de qualquer tipo de financiamento, mas chega ao ponto 4 e diz que os dispostos nos números anteriores não se aplica à entidade, que todos nós sabemos qual é, à exploração dos jogos sociais do Estado. Portanto, proíbe-se as empresas privadas, mas depois no Estado, falou-se aqui até em raspadinhas, há muita preocupação social, mas proíbe-se a publicidade às entidades privadas, mas o Estado pode fazer o que entende, e portanto isto é de facto a política da esquerda que o LIVRE aqui traz e que mostrou claramente que é assim. O trabalhador, o povo trabalha e o Estado arrecada livremente, como bem entende. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, PSD, 2 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os jogos e as apostas online são certamente áreas relevantes e onde este Parlamento deve estudar o reforço de algumas medidas de proteção das populações. E por isso Estamos aqui, naturalmente, solidários para com o tema e estamos atentos àquelas que são as estatísticas mais relevantes. Relativamente ao projeto de lei do LIVRE 218, que pretende reforçar os mecanismos de autoexclusão em todas as plataformas licenciadas de jogos e apostas online, importa contextualizar. O LIVRE pretende que as entidades exploradoras possibilitem ao jogador a opção de autoexclusão no seu sítio da internet a todos os jogos e apostas online. No entanto, já existe um mecanismo de autoexclusão a todos os operadores, que, como está exposto no número 3 do artigo 39º do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online, e que diz o seguinte: o jogador tem ainda o direito de autoexcluir-se diretamente no sítio, na internet, da entidade de controle, inspeção e regulação, ficando, neste caso, impedido de jogar nos sítios da internet de todas as entidades exploradoras. Fim de citação. Perante isto, questiono o Sr. Deputado Paulo Moacho se esta proposta não duplica a autoexclusão central que já existe hoje na lei. Questiono também qual é que é o ganho adicional versus o risco acrescido que pode trazer. Será respeitado o RGPD? Será isto tecnicamente possível ou será simplesmente redundante? Não seria mais fácil, não faria mais sentido, por exemplo, criar um link no sítio de internet dos operadores para direcionar para o sítio do regulador e assim haver um local único e bem publicitado em todos os sites dos operadores e assim seria feita a autoexclusão central? Questiono. E por fim, só questionar novamente se são disponíveis para baixar sem votação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Moacho, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões que foram colocadas. Sr. Deputado Pedro Tavares do Chega, efetivamente estas propostas são feitas com esse intuito da responsabilidade social. Nós temos noção de que, como referiu, existem muitas das empresas desta área que apoiam o desporto, que patrocinam a Liga, que patrocinam vários dos clubes. Aquilo que nós entendemos que deve ser feito, e aliás consta do projeto, como deve ter consultado, não é proibir de imediato, é criar um regime transitório para permitir que os contratos de publicidade, de patrocínio, que já existem neste momento, cheguem ao seu termo e que depois então se possa avançar para uma situação em que não existe essa publicidade e esse patrocínio às competições esportivas. Aliás, como foi feito, por exemplo, na Premier League. De uma outra forma, porque aí foram os próprios clubes que, entre todos, decidiram eliminar e acabar com essa publicidade de uma forma generalizada, com algumas exceções. É um facto, mas houve aí uma autorregulação que funcionou. Neste caso, entendemos que deve ser por aí que se deve avançar. Senhor Deputado Ricardo Carlos, aquilo que do PSD, agradeço as questões que colocou, porque efetivamente esta questão é uma questão relevante. O mecanismo de autoexclusão já existe, nós até podemos dizer que ele está a funcionar, porque efetivamente tivemos no segundo trimestre de 2025 mais de 325 mil pessoas que se autoexcluíram de registros de autoexclusão, um aumento face a períodos anteriores, mas a verdade é que ele não funciona da forma mais intuitiva possível. E aquilo que a proposta do LIVRE pretende, ou seja, para explicar, neste momento cada pessoa pode auto-excluir-se, limitar-se a apostar online em cada site de cada uma destas empresas. Ou pode ir a um registro central e auto-excluir-se de todas. Aquilo que o LIVRE propõe é que haja interoperabilidade entre todos estes sistemas, em que, em qualquer plataforma, a pessoa se possa auto-excluir de todas as plataformas. Naturalmente, isso implica que a plataforma que recebe esse pedido de auto-exclusão a tenha que comunicar ao registro central, mas isso é que facilita, porque, Sr. Deputado, nós não podemos esquecer que, quando estamos a falar destas matérias de vício de jogo, nós estamos a falar de uma compulsão e há várias pessoas que nos dizem que aquilo que fazem é que vão saltando de plataforma em plataforma até conseguirem ir fazendo a autoexclusão em cada uma delas, porque não é intuitivo ir ao site central fazer essa autoexclusão, e é exatamente isso que nós pretendemos. Quanto à questão da baixa à Comissão. Nós estamos disponíveis para fazer baixar algumas das iniciativas, se houver esse compromisso e esse sinal claro deste Parlamento de que esta é uma matéria que nós temos que trabalhar, que nós temos que regular e que não podemos permitir que aquilo que acontece hoje continue a acontecer, que é nós saímos à rua, nós temos painéis publicitários, nós entramos no metro, nós temos carruagens inteiras do metro com publicidade a este tipo de empresas, nós vamos ao cinema, temos esta publicidade, ela é praticamente omnipresente e é preciso esse sinal claro.